aquele rótulo que é tão dito assim. Como, por exemplo, várias vezes, né? Eu já até citei aqui outras vezes, tem gente aí que se diz tão família, mas tão família que tem 5 famílias. Pô, isso não é conservador. E o cara, normalmente, é essa figura aí que tem 5 famílias, que é a pessoa que mais é moralista, que mais prega apontando o dedo pro outro, que mais faz todos os tipos de reclamação para além dele, mas a própria estrutura pessoal desse indivíduo é totalmente fora do escopo do que ele diz defender. É isso que aquela ala tentou representar. Eu respeito a opinião do Quaquá, tudo bem, ele pode pensar isso, inclusive o PT é um partido que permite esse tipo de divergência de ideias, né? Diferente de, por exemplo, a direita, que hoje, se você discorda um pouquinho do Bolsonaro, você já é chutado. E aqui a gente discute as questões com base no que é ideias pró-sociedade. Pô, conservadores, vamos tal discurso, vamos com tal ideia, pô, não concordo com isso, não concordo com aquilo, e não esse monte de barraco que a gente tá vendo na direita, que tá aparecendo aí aqueles programas, sabe, que é 100% barraco, sabe, é absurdo.
Henrique, eu acho extremamente injusto que você use situações familiares para tecer uma crítica à direita, como se tivesse ali problemas de família, fosse um desserviço ou qualquer coisa nessa linha.
Eu nunca mandei meu pai tomar naquele lugar. A gente já brigou, mas nunca fiz isso. Que aconteceu aí,
nunca fez,
né?
Isso. Siga não fazendo. Mas eu te recomendo uma citação ali do Tolstói sobre famílias e fala que toda família tem ali as suas brigas, as suas tensões. Isso não é exclusividade da direita, não. Dá uma pesquisada aí sobre o carnaval, como é que foi situações familiares de pessoas que estão do seu lado político, e você vai descobrir que também tem todo esse contorno e que isso é passível de acontecer em, pasme, qualquer família. Então, indo ao ponto que nos cabe aqui no Morning Show, que não é um programa que a gente está analisando a situação familiar, mas é um programa que a gente está analisando a situação política, o que eu enderecei aqui foi uma situação de problema na configuração política eleitoral. Você pode gostar da lá, não. A grande questão é que isso mobilizou as redes sociais, isso mobilizou o público evangélico, que é muito forte no Brasil, que o presidente Lula quer ganhar essa eleição. E essa mobilização é uma crise de imagem. Por isso, se você for ler a coluna, vou pegar uma coluna aqui do Lauro Jardim, que coloca lá no Globo que a avaliação de quem está próximo, a avaliação do Planalto, é que o desfile foi um desastre. Foi um desastre porque a escola foi rebaixada, foi um desastre porque, em termos políticos, foi problemático, sim, é uma crise reputacional, é uma crise de imagem, e está sendo porque não se tem uma forma clara de se enfrentar isso. Então, quando você desqualifica, enquanto político, enquanto entidade política, que esse desfile representava um político, que por sinal é o atual presidente da República, existe muitos fatores ali que vão gerar um certo ruído e um certo problema para ele, e que ele não está sabendo contornar.
E vale lembrar que quem mais fez pelos evangélicos nesse país foi o presidente Lula.
Que loucura.
É interessante isso. Mas vamos só lembrar que ninguém está deduzindo que a lata representava, não. Na descrição da escola de samba, eles se referiam ao pessoal do agro, se referiam ao público evangélico.
As mulheres
pessoas. Ninguém aqui está deduzindo, tá, pessoal? Joga aí na internet, você vai encontrar. A Jess fez, inclusive, um post sobre isso, mostrando a descrição. Então, a escola de samba, não é que ela... A gente imaginou, não. Ela disse. Não foi que ela quis dizer, ela disse.
Ela escreveu. Agora, uma pergunta. O que o Lula tanto fez pelos evangélicos que eu fiquei até curiosa.
Lei da liberdade religiosa foi feita pelo presidente Lula.
Que já existia.
Já era um direito constitucional. A liberdade
dia do pastor
religiosa.
Foi o presidente Lula. Dia da música evangélica recentemente sancionado pelo presidente
Lula. Tudo bem, mas a liberdade religiosa já era constitucional. Só esse parênteses.
A lei da liberdade religiosa.
A liberdade religiosa, ela já está na Constituição.
Tem falas, muitas vezes, do presidente Lula, que estão até mesmo colocando a família ali em um certo espaço que ele falou, como um item não muito positivo, como um aspecto não muito positivo, até mesmo seguindo uma lógica muito aumento do fascismo ali, a questão dos valores. Então, assim, você me falar que o presidente Lula foi o presidente que mais fez pelos evangélicos, eu acho extremamente, assim, problemático, porque ninguém tá fazendo nada pelos evangélicos, ninguém tá fazendo nada pelos católicos.
Depois pesquisem aí, presidente que mais fez pelos
fazendo,
evangélicos,
os políticos não
parecerá
estão
o presidente Lula.
Eles buscam votos. Quem faz pro brasileiro, faz para todos os brasileiros. Agora, é uma lógica que quando você vê essa escola de samba fazendo uma piada, e ela está homenageando o presidente Lula, fazendo uma piada, uma brincadeirinha, descaracterizando a fé deles, isso não é fazer bem. Agora, se você me falasse que eles rezaram mais por causa do presidente Lula, aí a gente podia ter um debate interessante.
Um sino de pausa na luta, foi porque boa. Eu preciso ir direto para a redação, eu preciso falar com ela. Camila Yunis tem informações nessa manhã de segunda-feira sobre o que acontece no Brasil e no mundo, e ela está na nossa redação. Bem-vinda, bom dia, boa semana, Camila.
Oi, Fernando, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning Show e para quem nos acompanha. Vamos então a algumas informações falando sobre aquele caso do influenciador Ítalo Santos e do marido dele, porque a Justiça de Paraíba condenou os dois por exploração sexual. Ítalo Santos foi condenado a 11 anos de prisão e o marido dele, Israel Vicente, foi condenado a 8 anos. Você entendeu que aquelas que viviam ali na casa de Ítalo Santos, elas estavam em um cenário de risco extremo, não apenas por conta da exploração da imagem dessas crianças, mas também em função ali de estar em um ambiente adulto, com o fornecimento de bebidas alcoólicas e também com a utilização ali, com a negligência, melhor dizendo, de alimentos e de escolaridade. Então, essas crianças e adolescentes não tinham acesso adequado à alimentação e à escolaridade. A Justiça paraibana também estabeleceu um pagamento de indenização de cerca de 500. A gente relembra este caso, né, Fernando, que aconteceu no ano passado, após a denúncia do influenciador Felca sobre esses nudes hipersexualizando as crianças. E aí, o casal Ítalo Santos e o marido Israel, eles foram detidos aqui na capital paulista e foram levados para a prisão lá na Paraíba. Isso aconteceu no dia 15 de agosto. E agora, portanto, a gente tem essa decisão da Justiça da Paraíba condenando os dois por exploração sexual.
Muito obrigado, Camila. Tendo novas informações, chame a gente por aqui, tá bom? Muito obrigado pelas informações. Então, Matheus, é algo que já se esperava, né? A sociedade espera uma situação como essa, uma condenação exemplar.
Exato, acho que você trouxe a palavra que a gente precisa, exemplar. Esse caso que o Felca também trouxe outros à tona, ele primeiro, Fernando, ele inibe que outros influenciadores e produtores de conteúdo façam o mesmo. E segundo, é um grande alerta para as famílias, para os pais, né, sobre o cuidado. Várias dessas crianças e adolescentes que foram trazidas pelo Ítalo e pelo marido para São Paulo, elas vieram com uma promessa de mudança de vida, de ganhar mais dinheiro, de mudar a história de suas famílias. Então, infelizmente, são dois bandidos, é um crime sujo. Então, isso aí é cumprimento da justiça e que quem estava pensando em seguir esse caminho, eu tenho certeza que agora já está parando ali falando, se eu for por aqui, vai acontecer a mesma coisa comigo.
Mas a gente vai trazer hoje também um caso, né, que está repercutindo muito, não só no Brasil, mas também no mundo. Um estuprador que tinha sido condenado a 9 anos de prisão por ter violentado uma menina de 12 anos, acabou sendo absolvido por uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Gente, isso é revoltante. Num nível que é indizível a revolta que isso traz, e a gente vai repercutir muito isso aí no Morning Show. Que essa semana começando, né? Na verdade, está começando o ano, porque o ano começa depois. Essa segunda-feira das mais dolorosas do ano. E aí, né? Chega aquela coisa, aquela dor nas costas, aquele cansaço, aquela tensão no corpo, as pernas sentem também, né? Ficam pesadas. Gente, isso pode ser um sinal. Na verdade, são conjuntos de sinais que não podem ser ignorados. O corpo está pedindo atenção. É por isso que está aqui o meu amigo Daniel, que vai falar do magnésio 5.0, o mineral que pode dar aquele up, aquela levantada na sua rotina.
É isso aí.
Não é, Daniel?
É bem-vindo. Isso aí, Fernando. Bom dia para você, bom dia para todo o pessoal aqui do estúdio, para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Olha, é um relato muito comum das pessoas falarem: ai, estou muito cansado, muito cansado.
Segunda-feira é pior.
Segunda-feira é pior. Mas 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, a pessoa já está cansado e esgotado. Sabe que isso pode não ser uma canseira, isso pode ser uma carência de um mineral que é importantíssimo, que é o magnésio, porque nós vemos a diferença em questão de poucos dias, você começa a usar esse suplemento, não é medicamento, é um suplemento que você começa a usar em poucos dias, diminui a ansiedade, você dorme melhor.
E começar e hoje, por exemplo.
Disposição.
Se uma pessoa decide usar o magnésio hoje, né? Não tem exatamente uma hora certa ou melhor para tomar. Eu queria perguntar isso e perguntar também, em quanto tempo ele começa a fazer efeito?
Olha, Fernando, muita gente já relata o efeito no sono na primeira vez que usa à noite, duas cápsulas. Eu costumo usar dessa forma. Eu tomo duas cápsulas à noite. Após a última refeição, já vou lá, tomo duas cápsulas. Você dorme bem, é impressionante. Ué, mas então é um calmante? Não, não é um calmante. Ele é um suplemento que faz uma diferença em diminuir a ansiedade, desacelerar, estimula o corpo na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Você sim, dorme muito bem, dorme um sono gostoso e no dia seguinte acorda com energia, com disposição. Agora, tem um recado especial para quem vive reclamando de dores. Se você é uma daquelas pessoas que todo dia tem que tomar um analgésico ou um anti-inflamatório ou um relaxante muscular para poder funcionar durante o dia à base de medicamento, eu quero fazer um convite para você usar esse suplemento aqui, olha, ele tem 5 tipos diferentes de magnésio em uma única fórmula e todos eles na forma quelata. É magnésio quelato, são 5 tipos de magnésio. Manda embora as dores, as câimbras. Ai, dói o meu joelho, dói aqui a região do quadril, tenho muita dor na lombar. Ah, não, eu tenho muita dor de cabeça, aquelas enxaqueca frequente. Faça uma experiência, anota no calendário por uma semana. Toda noite você tomando duas cápsulas. Lembrando, Fernando, que não tem nenhuma contraindicação.
É um investimento na sua saúde. Tá um número aí, 0800-787-3030. Você liga e aproveita também a promoção. Tem promoção hoje,
Daniel? Tem. Vamos fazer um negócio bacana para você ligar direto na fábrica da Lírios. 0800-787-3030. Para quem ligar agora, eu vou fazer o seguinte, Fernando. O frete é grátis para todo o Brasil. Aí eu vou poder parcelar. Se a pessoa quiser, pode parcelar. Não vai pesar no bolso. E eu vou mandar um desconto de 75% de desconto direto no laboratório. E eu vou mandar dois presentes. Olha aí, tá na mesa aqui.
Ah, a caixa
de som JBL.
Que é potente, é potente.
Potente, é a prova d'água. E eu vou mandar um pote da creatina da Lírios, a creatina premium. Gente, é a melhor creatina do Brasil. Ela é em pastilha mastigável, saborzinho chiclete. É zero açúcar e zero calorias. Para fortalecimento de massa magra. Ou seja, fortalecimento de músculos. Isso é presente. Mas tem que ligar agora. 0800-787-3030. Ligação gratuita.
O famoso ligue. Então, é 0800-730-30. 75% de desconto, mas também a caixa de som e a creatina. Daniel? E
cuida da saúde,
que é o melhor presente. Para começar bem a semana. Muito obrigado. Ótimo ano para você, hein?
Obrigado igualmente para você e para todos os ouvintes.
Valeu, pessoal. E a gente faz um rápido break na nossa rede de rádios em todo o Brasil.
Nas Lojas 100 tem tudo o que você procura. Celulares, eletrodomésticos, notebooks, TVs, móveis e muito mais. Aqui o preço é mais baixo e as prestações pequenininhas. E o crédito é super facilitado no carnezinho. Você não usa o limite do seu cartão e leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de móveis são cortesias para você.
Vem para as Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Venha saborear no Rufino's Restaurante a deliciosa tranche de badejo com aspargos frescos e azeite extra virgem. Tudo isso assado no forno. Uma combinação perfeita das excelentes proteínas do peixe, vegetais frescos e o saudável azeite extra virgem. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Dr. Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música. Conversations with a stranger up there, you know. This station plays my music.
I can't seem to say goodbye.
One radio, one radio. All the hits.
Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan.
Algo nesse nível. E até interessante notar que ele foi preso indo surfar ali. Ele estava muito tranquilo.
Maravilha. Maravilha também para você que está acompanhando a gente pela rede de rádios em todo o Brasil. A gente estava repercutindo aí a prisão do ex-marido da Isabeli Fontana. Foi preso em Santa Catarina indo surfar. Que beleza, né?
Ele estava muito tranquilo, porque ele não tem medo
preocupado?
Da justiça,
não estava preocupado, né? Já tinha tido fugas cinematográficas, pulou de alturas enormes, enfim. Mas agora eu queria pedir a sua atenção que está acompanhando o nosso Morning Show, porque eu queria falar de um assunto de partir o coração, de sangrar a alma, porque a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, de absolver um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 anos, continua repercutindo e causando muita indignação. Até partidos políticos estão acionando a Procuradoria-Geral da República para ver o que pode ser feito nesse caso. E a gente vai ter mais informações com Rodrigo Costa, ao vivo, direto do sul de Minas, com essas informações. Olá, meu amigo, bom dia e bem-vindo ao nosso Morning Show mais uma vez.
Olá, Fernando, bom dia. É um caso que tem repercutido de fato, partidos já se posicionaram e até deputados, personalidades da política também, tanto da esquerda quanto da direita, é um tema que acabou unindo todo mundo, né? No caso dos partidos foi PSOL e Rede que se manifestaram, mas a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, Fernando, também determinou a abertura de um pedido de providências para apurar a decisão, então, do TJMG, o Tribunal de Justiça aqui de Minas, de um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Na decisão, o ministro, que é o Mauro Campbell Marques, ele informou que o TJMG ele será formalmente incluído no processo para prestar os esclarecimentos sobre esse caso que tem sido amplamente divulgado pela imprensa. Ele também determinou que o tribunal e o desembargador, que é o Majid Lawar, enviem informações iniciais no prazo de até 5 dias a respeito de toda essa questão. Essa determinação, ela acontece após a justiça absolver, repito, esse homem acusado de estupro de vulnerável contra uma menina. Em 2024, que foi quando ocorreu o caso, ele tinha 35 anos, ela tinha 12 anos de idade, e o desembargador, então, entendeu que o réu e a vítima tinham um vínculo afetivo consensual e derrubou a sentença da primeira instância que havia condenado o suspeito, então, a 9 anos e 4 meses de prisão. Numa nota conjunta, os Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania e das Mulheres também emitiu um parecer condenando e repudiando a decisão do TJMG, Quem também se posicionou foi a Ordem dos Advogados do Brasil. Neste domingo, emitiram também uma nota de repúdio em relação a esse posicionamento. A OAB, ela citou o Código Penal Brasileiro e afirmou, então, que a legislação que estabelece que qualquer relação sexual com menor de 14 anos configura, sim, estupro de vulnerável. A gente continua acompanhando a repercussão desse caso, a gente continua a acompanhar os desdobramentos. E agora eu passo a bola aí para vocês no Morning Show, que vão saber debater esse tema.
Obrigado, uma indignativa. Muito obrigado pelas informações. Ótima semana para você aí em Poços de Caldas. Valeu. Eu queria repetir, desembargador, porque é um nome tão complicado que certamente só deve ter ele. É o Dr. Majid Nawef Lawar. Vou repetir, Dr. Majid Nawef Lawar, o desembargador relator que faz com que esse criminoso, né, que tinha tido uma pena de 9 anos e 4 meses, junto com a mãe da menina, saísse da prisão. Queria saber também, se eu ainda não sei o nome do advogado que defendeu essa causa.
Eu queria colocar também o nome do advogado. O que aconteceu? 3 juízes votaram. Eu queria colocar o nome do outro juiz que votou com o relator, que é o Valner Barbosa de Azevedo. Mais uma vez, Valner Barbosa de Azevedo, também na 9ª Câmara lá do TJ, especializada nessa parte criminal, votou. E eu queria colocar o nome de quem foi contra, de quem votou para acompanhar a decisão da condenação. A desembargadora Karen Emerite. A desembargadora Karen Emerite foi uma voz ativa em defesa, talvez, do mais básico. O mínimo que se espera é que se cumpra uma legislação que deveria ser clara. 14 anos não é discutido. Não, mas e se? Não tem o e se. Não tem o e se. Não tem constituição de família. Não tem nenhum argumento. É, sim, estupro de vulnerável. Até é um absurdo e precisa ser rechaçado.
12 anos, né, Jess?
12 anos. Mas a lei coloca 14. Então ainda tem 2.
E eu queria também compartilhar com você o argumento de vínculo afetivo consensual.
Então, Fernando, eu até trazer
De embrulhar o estômago.
Esse desembargador ainda trouxe como argumentação, dizendo que esse envolvimento entre o adulto e um adolescente é de costume na cidade onde essas pessoas moravam. Eu acho que isso também não cabe como uma argumentação válida. Até você, Matheus, que é advogado, traz que é uma coisa meio...
E tem um agravante aqui, vamos falar, que a lei justamente para evitar esse tipo de divergência, de subjetividade. Ah, eu acho que, ou na cidade... O suspeito, né, que para mim é o bandido, o criminoso, ele tem passagens por crimes como, anota aí, homicídio e tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante em abril de 2024, quando ele estava com a menina, ele confessou que mantinham relações sexuais, que ele convivia com ela e, repito, ele já tem um antecedente criminal pesado. Então, assim, eu não sei o que passou na cabeça deste desembargador, senhores desembargadores, pelo amor de Deus, né? Não me venha talvez com uma cultura totalmente errada que talvez o senhor tenha sido criado para justificar uma aberração jurídica. E o CNJ também já abriu, né? Já pediu apuração, deu 5 dias de prazo. Isso aí vai cair, Fernanda. Essa decisão vai cair.
Eu quero fazer aqui agora um alerta para todos vocês que estão nos escutando e nos assistindo. Este não é um traço apenas do TJ Minas Gerais. É muito importante que isso seja dito. As cortes superiores, algumas delas, como o STJ, têm dado também decisões que vão nesse direcionamento. Inclusive, um habeas corpus aí no mês de fevereiro, pela absolvição ali, foi nesse caminho de um bandido que tinha uma menina de 13 anos que estava grávida e que se reconheceu esse vínculo afetivo. Então, não é algo que está pacificado. Essa não é uma crítica a todos os ministros do STJ. Por exemplo, nesse mesmo habeas corpus que eu estou falando aqui, o ministro Rogério Cruz foi ativamente contrário e fez falas duras em relação ao que estava sendo permitido ali. Um outro exemplo é a ministra Daniela Teixeira, que em muitos momentos, em várias votações, algumas ela consegue reverter ali, ela foi relatora de uma recente, conseguiu não permitir que esse absurdo acontecesse, mas em outros casos a decisão prevaleceu de uma certa excepcionalidade. Este aspecto de excepcionalidade dentro do caso que permitiria isso. Não tem que haver excepcionalidade Essa legislação, ela é clara. Ela é clara e ela deveria ser seguida à risca. Casos como esse são absurdos. Eles são nojentos.
E
eu preciso que você agora, nesse momento, você abra o Google e pesquise absolvição, estupro de vulnerável. Você vai descobrir que não é só o TJ Minas Gerais. Você vai descobrir os casos do STJ. Você vai descobrir de outras cortes, de outros espaços. E isso precisa unir e pacificar o país. Neste exemplo aqui, nós tivemos a deputada federal Érica Hilton e o deputado federal que trouxe à tona, é importante falar que foi Nicolas Ferreira que em uma noite ali trouxe um vídeo denunciando isso e isso estourou. E que bom que ele... Esses grupos que normalmente são tão antagônicos, nisso eles estão falando que se precisa... O Brasil precisa unir, porque essas pessoas, essas crianças, elas muitas vezes têm uma... Isso aconteceu. Usou aqui, ah, mas a família consentiu. Consentiu uma menina de 12 anos morar com um cara de 35 que abusava dela? Não existe isso. Então, assim, nós precisamos, sim, acordar pra isso. Porque senão o que nós estaremos permitindo é a legalização da pedofilia no Brasil. Então, acordem pra isso, pesquisem sobre isso, reclamem disso. Porque o CNJ tá atrás agora? Porque não sei o que lá tá indo atrás disso? Porque houve mobilização popular. E você precisa acordar pra isso. O Brasil tem muitas meninas, tem muitas crianças que a cada ano sobe esse número, que são abusadas sexualmente, que são usadas. Não dá pra gente legalizar, pra gente isso. O que esses juízes fizeram é pegar todo um escândalo como o do Epstein e falar, ah, mas via muito, ah, mas tinha vínculo. Não tem isso, é canalice. Nós precisamos ativamente lutar contra decisões como essa, revisar essas decisões. O Ministério Público deve recorrer, mas assim, não dá pra aceitar que num país como o nosso, 14, 13, 13 anos sejam consideradas esposas. Isso é inadmissível.
E o único voto lúcido desses desembargadores veio de uma mulher. Eu acho que isso também não precisa falar mais nada, né? Já diz muito.
Muito bem. Eu queria ir agora para o cenário internacional, porque o momento de incerteza na economia global está acontecendo, já que a gente até falou aqui rapidamente, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas do Donald Trump e aí a Europa sinalizou que os acordos firmados pelo Trump podem colocar em risco em alguns setores da economia. Vamos entender melhor tudo isso? Quem está lá? Nosso correspondente, Luca Bassani, tem os detalhes. Bom dia, boa tarde para você aí, né, Luca Bassani? Bem-vindo ao Morning Show.
Aqui, boa tarde já, Fernando. Para vocês, bom dia, boa semana a todos que nos acompanham aqui. De fato, a Europa entra em alerta após o presidente Donald Trump dizer que essas tarifas agora serão de 10 para 15%. Lembrando que esta é praticamente uma aposta quase que dobrada do presidente norte-americano após a Suprema Corte dizer que é inconstitucional esta medida do tarifaço adotada por Donald Trump em 2025. A Europa, que estava planejando uma espécie de acordo bilateral com os Estados Unidos, né, a União Europeia enquanto instituição com os Estados Unidos da América, disseram que esse novo anúncio coloca em risco toda essa negociação e que o continente precisa buscar novos parceiros. A gente vê que não só nessa questão econômica, mas na questão militar, a questão geopolítica como um todo, há uma série de novas perspectivas sendo colocadas pelos europeus por conta da fragmentação entre os dois lados do Atlântico, seja por questão da Groenlândia, a questão da guerra da Ucrânia ou até mesmo os pontos econômicos que têm se mostrado tão divergentes durante este novo governo de Donald Trump. A gente vai ficar de olho e isso pode, de certa forma, influenciar os europeus a quererem ratificar de forma mais rápida o acordo com o Mercosul, já que seria a ampliação dos produtos europeus para um mercado de mais de 300 milhões de pessoas aí na América do Sul. Com certeza a gente vai ficar de olho nisso também.
Muito bom, Bassani. É isso aí, é esse detalhe que a gente até está alertando aqui no Brasil sobre uma fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, uma vantagem, tá, para o mercado do Mercosul. Vamos acompanhar de perto aí, um bom trabalho para você, obrigado pela participação. Então, é exatamente isso aí, né? A gente vai falar sobre isso. Obrigado, tá, Luca? Vou fazer agora um rápido break para a nossa rede de rádios e...
Nas Lojas 100 tem tudo o que você procura. Celulares, eletrodomésticos, notebooks, TVs, móveis e muito mais. Aqui o preço é mais baixo e as prestações pequenininhas.
E o crédito é super facilitado no carnezinho. Você não usa o limite do seu cartão e leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de móveis são cortesias para você.
Vem para as lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos um ecossistema de inteligência artificial onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. Samp. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Jovem Pan. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know.
Buscando aumentar suas parcerias tanto com o mercado asiático, mas também principalmente com o mercado do Mercosul.
Muito bem, você na nossa rede de rádios de todo o Brasil estava ouvindo essa voz agridoce da nossa princesa do Cerrado brasileiro, Jess Peixoto, falando sobre a questão das tarifas de 15%, que segundo, estou falando com relação ao mercado americano, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, isso pode deixar o país mais competitivo. Enquanto a gente fala sobre isso, eu vou direto para a nossa redação, vamos falar com Camila Yunes, que está atenta ao tempo e a tudo. Bem-vinda, Camila.
Isso mesmo, Fernando. Vamos falar de previsão do tempo, porque lá no litoral de São Paulo choveu bastante nos últimos dias, com destaque para Ubatuba e em Peruíbe, 100 pessoas ficaram desabrigadas. Então, a chuva provocou muitos transtornos, não só no litoral, mas também lá no Vale do Paraíba. Em Natividade da Serra, foram registrados 5 pontos de deslizamentos. Em um desses pontos, uma casa ela foi soterrada ali pela areia, né, pela terra. terra e uma pessoa está desaparecida, um homem de 50 anos. As equipes da Defesa Civil estão atuando no local. Em função de toda essa chuva, Fernando, a Defesa Civil montou o gabinete de crise e está monitorando toda essa situação de pertinho, porque a previsão é de justamente mais chuva na região litorânea de São Paulo. Então a gente tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para essas chuvas. E aqui na capital paulista também, não deve ser essa chuva tão intensa assim, mas as pancadas devem acontecer no dia de hoje. Tem bastante nebulosidade na cidade de São Paulo, essas nebulosando ao longo do dia e entre a tarde e a noite tem condição de chuva. Então é importante ficar muito atento aí aos alertas da Defesa Civil, Fernando.
Muito bem, vamos ficar atentos então. Muito obrigado, Camila. Bom trabalho para você aí. Valeu. E do tempo e também para o tempo esportivo, a gente começa o nosso giro do esporte aqui no Morning Show, porque pelo jeito é, a gente vai falar de uma polêmica, né, com relação ao Benfica, né? Teve todo esse caso envolvendo racismo com o Vinícius Júnior, e aí agora, depois de tudo isso, o time português blindou um jogador que está acusado de racismo, e ainda esse time português, o Benfica, teve a ousadia de anunciar um novo uniforme de um jeito que não caiu bem. Quem vai contar tudo isso pra gente é o repórter que tem nome de repórter competente, tá aqui conosco, Pedro. Bem-vindo, Pedrão.
Bom dia, Fernando. Bom dia. Bom dia, pessoal aqui do Morning. Pois é, não pegou bem o Benfica, depois de tudo que aconteceu com o Vinícius Júnior na semana passada.
Especificamente.
Depois de tudo que se passou com o Vinícius Júnior na semana passada, o jogador do Benfica sendo acusado de racismo, o Gianluca Prestiani, o Benfica foi anunciar o novo uniforme e no vídeo de anúncio da campanha ali publicitária, a gente está acompanhando aí até nas imagens, o Benfica colocou um jogador preto, o material do clube. E esse jogador preto é o Dodi, né? Que 6 dias antes da acusação de racismo contra o Prestiani tem um vídeo dele que ele relaciona o colega de clube a um ladrão, né? Que também pegou super mal aí nas redes sociais. E depois de tudo que se passou, aquelas cenas tristes, lamentáveis com o Vinícius Júnior, agora o Benfica, obviamente, não pegou bem. O Benfica alega que faz referência a uma famosa série, mas não vamos pegar bem uma situação dessas, né,
Pedro?
Com certeza.
Fora do tom total, né?
Com certeza.
Agora, também foi fora do tom a crítica a Gantino com relação à arbitragem feminina. Ele falou, mas depois ele teve que se desculpar enormemente. Ele acabou pedindo desculpa para todas as mulheres do mundo. Aliás, todas as mulheres do mundo é o título de um filme maravilhoso do Domingos de Oliveira. E que faça realmente uma homenagem a todas as mulheres do mundo, né?
Nada justifica, né? Nada justifica o que ele falou.
Né?
O que ele falou, o Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino, após a eliminação do Bragantino para o São Paulo, que está na semifinal do Campeonato Paulista, após o fim do jogo, ele disse que não poderiam colocar uma mulher para apitar um jogo decisivo. A gente depois até pode exibir a declaração dele, até para dar uma contextualização maior.
A gente tem a desculpa. Vamos ouvir a desculpa dele?
Vamos lá.
Vamos lá.
Mais uma vez, para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria, naquele momento, para a Daniela. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão, para assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres. Quero que possa me perdoar pela minha fala, tô mal, tô triste, a minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou, então tô aqui pra pedir perdão, tô sendo ser humano, então tô aqui pra pedir perdão pra todas as mulheres e é isso.
Isso foi depois? A desculpa foi logo depois?
Foi depois. Ele saiu do campo, aí tem aquela entrevista, né? Quando o jogador já tá saindo ali.
Isso durou pouco tempo. Todas as mulheres do mundo, então, entraram em contato com ele. E ele se perdoou. Você aceita? Você, como todas as mulheres do mundo, você tá incluída aí. Você aceita, Jess?
Não, obrigada.
Não aceita a desculpa?
O choro é livre, mas o preconceito não, né, Fernando? Perdeu,
ele falou ainda, ficou... na hora da desculpa, ele falou, tô sendo homem, né? Pedindo desculpa aqui e tudo mais.
Não, assim, eu entendo que ele errou, mas eu acho que essa desculpinha aí não teve um tempo de reflexão. Foi tudo muito rápido. O que provavelmente aconteceu é que quem ligou mesmo foi relação às relações públicas. Falou, meu amigo, aí você foi.
Segura sua onda aí.
E aí ela chegou,
presta atenção.
E aí ele decidiu que era melhor uma retratação rápida sem o devido exame de consciência em relação a isso.
Relações então, públicas que o time do Benfica não tem.
Exige realmente arrependimento. Foi meio rápido pra isso.
Mas o RP dele tá melhor do que o do time do Benfica.
Realmente. E deve ser mais barato. Mais rápido.
Ele foi péssimo.
Pedro Marques, e teve também, né? Estamos caminhando pra reta final do Paulistão, né?
Agora já temos aí os confrontos definidos da semifinal do Campeonato Paulista. A gente tem de um lado da chave São Paulo e Palmeiras, duelando na Arena Barueri. E do outro lado, nós vamos ter Novo Horizontino e Corinthians.
O São Paulo está comemorando. Você está realmente comemorando porque vai pegar o Palmeiras?
Não, eu estou comemorando porque a gente veio até aqui. O São Paulo é aquele meme. Não prometeu nada e está entregando tudo. É isso aí, São Paulo. Vamos que vamos. Vamos ganhar do Palmeiras.
Fácil.
Uma final. Não, tá fácil não. Tava não.
Vai ser na Arena Barueri por qual razão? O Palmeiras ainda está concluindo o processo de troca do gramado do ali da casa Alviverde e o estádio do Palmeiras, alguns shows e sempre recebe, né, eventos por lá. O Palmeiras alega que ainda não concluiu o processo de troca do gramado. Então, até o Abel Ferreira foi questionado sobre isso e ele disse que no planejamento dele está lá, a Arena Barueri, para esse jogo Palmeiras e São Paulo, que se enfrentaram na semifinal do ano passado. Deu aquela polêmica toda do pênalti, do Arboleda para cima do Vitor Roque. E é claro que o São Paulo entra mordido. E tem a questão da grama sintética também, que o São Paulo questiona bastante e já é movimento de vários clubes dentro da CBF para padronizar os gramados do Brasil. Mas passou o São Paulo contra o Bragantino e passou o Palmeiras contra o Capivariano. Esses dois jogos no sábado, 4-0 Palmeiras e 2-1 São Paulo para cima do Bragantino.
Realmente eu acho muito difícil entender como é que um gramado sintético pode ser ruim, porque a gente fala a grama tá ruim porque é grama alta, né? Grama de campo de várzea, mas grama sintética não cresce, não tem que ter água, não tem que ter adubo, como é que ela pode ser ruim?
E a gente se depara com tantos gramados naturais ruins dentro do futebol brasileiro, que precisa é a padronização, é ter gramado bom, independente se grama sintética, se grama natural.
E aí,
eu fui num show lá esse final de
semana.
Nossa,
a Jess pediu palavra pra falar no
momento.
Falar do show e não do futebol.
Eu falei, nossa, a Jess quer falar sobre futebol, quer comentar a atuação do São Paulo.
Você foi de salto na grama?
Eu fui de salto na grama. Ah,
então é você que tá estragando aquilo tudo lá, né?
Desculpa, Neymar.
Pra show é perfeito, né? Pra show esse tipo de grama.
E o Corinthians,
o Hugo, hein? Impressionante, o Hugo se tornou o terceiro maior pegador de pênaltis do Corinthians da história do Esporte Clube Corinthians Paulista.
E a média dele tá maravilhosa, né? 100 e poucos jogos, 14 pênaltis defendidos. Pô,
ele tem um aproveitamento de 30% em cobranças de pênaltis, que ultrapassa os 30%.
E diz que os atacantes que vão bater pênalti no Hugo, quando chegam em casa, falam: mamãe, posso dormir com você? Eu tô com medo do Hugo.
E vocês viram o Maceió, jogador da Portuguesa, ele coloca a bola, posiciona ali na marca da Cal e já bate.
Ah, mas aqui, ó, foi bonito, hein?
Ele não fez aquela corridinha que todo mundo faz, que o goleiro fica esperando, né?
Nota de elogio também para a Luzinha, né? Que retoma, né?
Jogou muito bem.
Esse retrospecto aí de time cascudo, dificuldade. Poderia, por um detalhe, ter desclassificado o Corinthians, né?
A Luza não chega a uma semifinal de Campeonato Paulista desde 98 e por muito pouco, né? Não chegou dessa vez. O Hugo pegou pênalti no tempo normal. O Hugo pegou pênalti e ajudou o Corinthians aí nas cobranças, nas penalidades, após o empate, com gol no finalzinho, né, do Vitinho. E foi daquele jeito Corinthians, né? Foi sofrido, mas deu timão contra a Portuguesa, como você disse, Fernando. Jogou super bem. Tá. Pelos 90 minutos, acho que podia ser até Portuguesa,
né? Não foi o que aconteceu com o Santos.
E aí tem muita cobrança pra cima do Neymar, né? Porque o Santos foi até Novo Horizonte, encarou o Novo Horizontino, dono da melhor campanha na fase inicial do Paulistão, e deu o Novo Horizontino, e o Neymar, ele erra o passe que gera o primeiro gol do Novo Horizontino. Então teve uma cobrança danada para cima do Neymar. Muita gente está falando, poxa, será que só o Neymar falhou no lance? Eu acho que não, né? Porque até a bola chegar no jogador do Novo Horizontino que fez o gol, tinha ali todo o sistema defensivo do Santos. Então, acho que a culpa não é só do Neymar no lance. Mas é claro que futebol tem essa provocação, tem essa rivalidade. Aí tá todo mundo falando do Neymar hoje. Tá todo mundo falando do Santos, que caiu precocemente.
E tem um comentário aqui, Pedro, sobre a grama sintética. O Sidney Oliveira, ele tá mandando aqui pra gente. Grama sintética faz a bola correr mais rápido. Favorece o time que treina nesse tipo de gramado. É um outro tipo de jogo, né?
Sim, e os times que não estão acostumados com a grama sintética, eles demoram um pouco, né, para se adaptar, para pegar ali a velocidade, o ritmo, né? É uma reclamação dos jogadores e tem muito atleta. Houve até um movimento dos jogadores aqui do futebol brasileiro. O Lucas Moura, do São Paulo, encabeçou esse movimento com o Memphis Depay, do Corinthians, com o Neymar, do Santos, contra a grama sintética, até pelo risco de lesões. Não tem nada comprovado cientificamente, mas os jogadores alegam que o risco de lesões é maior para quem não está acostumado com a grama sintética.
Tem gente que reclama até que a bola é redonda demais também, né? Muito redonda, né? E o Palmeiras, como é que tá?
É aquilo que o Vampeta fala. Hoje o jogador de futebol viaja em voo fretado, que antes era voo de carreira. Jogador de futebol tem direito a 5 substituições no jogo. Agora tem parada para hidratação nos dois tempos.
E reclama.
Reduziram,
né,
as datas dos estaduais, estão jogando menos.
E reclama.
E ainda reclamaram. E o salário deles.
Médico, fisioterapeuta, precisou ter uma equipe enorme.
Tudo de primeiro.
Palmeiras segue bem, né? Confiante, dentro do que se espera do time do Palmeiras, né?
Palmeiras agora embalou, jogando com o time principal, a força principal, porque no meio desse caminho teve o Guarani e o Palmeiras deu uma mesclada, porque já estava classificado para a próxima fase, mas jogando com a formação, aquela considerada a principal, o Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas. Tem derby aí no meio do caminho, vitória contra o Internacional em Porto Alegre, agora passou pelo Capivariano, dos grandes aqui, eu acho que o Palmeiras passou e passou bem do Capivariano. São Paulo pegou o Bragantino até flertou ali com o empate, teve aquela pressão no finalzinho, o Corinthians, né, sofrido, mas passou, e o Santos nem passou. Já o Palmeiras não dá pra falar isso, e o Palmeiras contou com a estreia do John Arias, 25 milhões de euros, pouco mais de 150 milhões de reais, chega pra
mais barato
bagunçar
que o Paquetá,
os adversários.
Né? Mais barato que o Paquetá.
É aquele jogador que joga com preço na etiqueta do preço na camisa.
E ele já entrou em campo.
Responsa.
Ele já entrou em campo sofrendo o pênalti convertido pelo Andreas Pereira, então já entrou chamando a responsabilidade.
Tem um comentário aqui do James Soares dizendo que o Corinthians sofreu para se classificar porque a Portuguesa em campo é tipo isso, né? Foi sofrimento. Foi. Mas se não for com sofrimento, não é Corinthians, né? Pedro Marques, muito obrigado pela participação.
Obrigado,
sucesso para você na jornada aí. Eu só também queria mostrar aqui também, gente, uma homenagem emocionante durante o show no camarote da Marquês de Sapucaí, que deu também o que falar, porque o reconhecimento de algo que está sendo muito comentado na nossa vida social. O cantor João Gomes, que é conhecido pelo seu carisma, também pela sua humildade, fez questão de exaltar a pesquisadora Tatiana Sampaio, essa que está dando o que falar, porque a pesquisa dela pode revolucionar a forma da gente tratar uma doença, quer dizer, vítima de acidentes muito graves. Vamos ver o que ele falou para a cientista?
Você é o maior celebridade que tem com eu, hein?
A Tatiana disse que a verdadeira celebridade é a ciência. A Jess tem acompanhado de perto esse caso aí. Enfim, Jess, é mais um capítulo, né, dessa reverência que a gente faz à ciência brasileira, né?
Não, e tem que ser uma reverência, assim, ímpar. Porque a doutora Tatiana, ela está desvendando e executando ali nessa substância, a polilamina, uma realidade milagrosa. A polilaminina, ela tem essas partículas e ela está permitindo em tratamentos que as pessoas voltem até mesmo a andar, a ter movimentos, pessoas que já tiveram essas lesões no passado e estão fazendo esse uso. Infelizmente, essa patente internacional foi perdida por ausência de recurso lá em 2014, mas a doutora Tatiana segue sendo uma inspiração da ciência brasileira, que vale sim todo o investimento e cuidado. E que bonita homenagem do João Gomes. Ele que é muito humilde, como você bem colocou, é uma pessoa muito boa. Chamar essa atenção, ele já fez isso com a professora dele. Então, é uma pessoa que valoriza muito a educação e que tem um coração excepcional.
É bacana porque, só para contextualizar, essa laminina é uma substância que é produzida pelo corpo durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, é uma das primeiras substâncias que a gente produz quando a gente vira, de fato, gente. E ela é responsável pela organização dos tecidos e também pelo crescimento celular. Por isso, ela pode ser importante também em vítimas de acidentes que têm a lesão medular. A grande história nisso aí é que ela perdeu as patentes, o Brasil perdeu a patente por falta de incentivo nas pesquisas. Essa falta aconteceu no governo, foi o governo Dilma ou...
O início do governo Temer.
A definição do corte de recursos foi no governo Dilma, tem notícias, né, temporais na época, é que acontece que a pesquisa dela não é uma pesquisa de um mês, né, é uma pesquisa de anos. Então, quando ela já tinha a chance, o corte já tinha sido feito. Então, o recurso, porque a gente tem a lei orçamentária anual, né, no governo federal, aquele recurso ele é aprovado para o ano seguinte. Então, o corte foi no governo Dilma, mas digamos que o momento do registro teria sido no governo Temer
não,
já.
Não foi. Não foi. Eu chequei a informação, eu entrei no site lá para ver. A realidade é que ela deu uma entrevista, falou cortes 2015 e 2016. Quando você entra no site ali do Google, de patentes, você vai digitar a doutora Tatiana, vai chegar lá no documento, você vai ver que essa solicitação, ela está como cedida em 2014. Então, deu ali o documento e se você for na parte aqui no dia 5 de 2014, ela foi descontinuada, essa patente internacional foi abandonada. Então, independente disso, se foi Dilma ou se foi Temer, né, quem votou Dilma Temer aí vai carregar essa responsabilidade. Independente disso, é que os investimentos no Brasil, eles precisam ser melhores estruturados, eles precisam ser mais eficientes. A ciência é muito mais eficiente que o carnaval. Os recursos que nós temos, eles são escassos. Em recursos escassos, precisamos investir naquilo que mais oferece diferencial. É muito triste, porque a doutora Tatiana, ela até conta que a patente nacional, para não perder, quem pagou? Sabe quem pagou? Foi ela.
Muito bem, Henrique. Você queria falar...
Eu queria, a Jess vem falar do carnaval aqui, a respeito da ciência, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A ciência, de fato, precisa de mais dinheiro, precisa de mais investimentos, precisa parar com essa questão de cortes, contingenciamentos na questão da educação. O orçamento precisa ser mais ali firme a respeito do que é a educação no geral. Essa pesquisa desenvolvida em universidade pública, assim, precisa de uma valorização maior da universidade pública. O carnaval não tem nada a ver com isso, ele recebe dinheiro de uma certa forma, mas o carnaval traz retorno. Os gastos que devem ser criticados aqui não são o carnaval. O carnaval aí do Rio de Janeiro custou menos de 100 milhões de reais, trouxe mais de bilhões em arrecadação pelo estado do Rio de Janeiro. O que deve ser criticado aqui é a questão de você dar isenção de imposto para empresa gigante, é você manter os juros a 15% e ficar remunerando gente. Essa questão do pessoal que vem trazer que o carnaval, não sei o que, isso aí é porque não tem argumentação válida, fica trazendo esses pequenos factoides aí para tentar desmoralizar uma coisa. Carnaval traz dinheiro, traz turismo, faz a economia girar. A ciência precisa sim de investimento. Algumas semanas atrás, nesse programa aqui, estava sendo criticada a universidade pública. E agora que tem essa laminina desenvolvida dentro de uma universidade pública, por sinal, aí muda-se um pouquinho de para pegar a carona aí, porque vê que a universidade tem sim os seus louros e que não devem ser colhidos por quem estava criticando ela algumas semanas atrás.
Henrique, eu sigo criticando a universidade pública no que tange a forma como o recurso é gasto. Esses painéis, muitas vezes, de discussões de pronomes, discussões de coisas que são pequenas comparadas à potência tecnológica e aos recursos que são gastos dentro disso, eu vou seguir. O fato de que muitas vezes a universidade pública tem uma ideologia dominante e não vai permitir o contraditório, eu vou seguir criticando. Mas eu jamais falei que a universidade pública não precisa de investimento. Ela precisa de reestruturação e ela precisa de finalidade em si própria. Pesquisa, tecnologia, geração de resultado, ciência, biotecnologia, tecnologia, medicina, eu sou das tecnologias. Então, não ponha palavras na minha boca, mas muito mais do que isso, seja justo. Falar que eu não tenho argumento porque eu coloquei o carnaval é sim. Você fala, ai, mas trouxe dinheiro. É, mas privado também ia trazer dinheiro. A grande questão é se esse investimento base, ele é bem utilizado. Dinheiro não dá em árvore, Henrique. Eu sei que você está mais ligado à esquerda e você deve imaginar que tem um pé de dinheiro lá na sala do Banco Central, mas não é assim que acontece. Então, os recursos são limitados e muitas das vezes esses recursos mal gastos gastos, até mesmo em relação aos seus valores dentro disso, gera um problema sim. Mas eu também sou a favor de cortar penduricalho do judiciário, fundo eleitoral, muitas outras coisas que no Brasil precisa sim reavaliar as contas. Eu sou a favor de cortar o gasto estrondoso que as viagens presidenciais nesse mandato estão tendo. Eu sou a favor de cortar o cartão corporativo que está batendo aí bilhão de boi.
1.4.
Em relação à atual presidência. Isso seria muito melhor investido nas nossas centros de pesquisa e excelência, principalmente quando a gente está falando de tecnologia, a quarta revolução industrial. A lógica, o que agrega valor é a tecnologia. Nós precisamos desse investimento em tecnologia. E mais, tem um outro problema aqui. Quando essa patente foi perdida, não havia ali um marco legal que vai estabelecer as parcerias entre universidade pública e universidade pública em entidades privadas. Isso foi feito no governo Temer, ali no finalzinho de 2016. Nós também precisamos atrair as empresas para investirem no setor farmacêutico, para investir na nossa tecnologia dentro da própria universidade.
Jess,
isso gera diferencial.
E a gente vai trazer em breve aqui a doutora Tatiana, porque a gente vai explicar melhor sobre tudo isso. Aliás, na verdade, a gente quer entender melhor como é que tudo isso aconteceu e quais são, de fato, os grandes benefícios da proteína, chamada até de proteína de Deus, pode trazer para pessoas que
sofrem. Até pelo formato, tão, né, Fernando?
Então, é os formatos de uma cruz,
uma,
né?
Cruz.
É, agora, nesse momento, eu quero... É, a gente vai fazer um rápido break, mas eu quero chamar a sua opinião. Você acha que a direita está realmente dividida, assim como é dividido o nosso sofá aqui no nosso Morning Show? Será que é só um ajuste técnico que acontece na direita com essa briga que envolve filho, madrasta, colega de partido? A gente quer muito a sua opinião em casa, no carro, no trabalho, no Brasil e no mundo. Mande aí o WhatsApp pra gente, 11 91 3258 055. Um rapidíssimo intervalo e a gente volta daqui a pouco.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan. Agora TV aberta, Canal 51.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Jovem Pan. So beautiful, and I tell her everything.